Olá, é o Notícias Agrícolas, mais uma vez ao vivo aqui do Parque Tecnológico de Piracicaba, fazendo a cobertura do workshop internacional sobre a cadeia da açúcar-energia. Renova Bio, como nós vimos desde ontem, durante a nossa cobertura, em todos os painéis, é a palavra-chave, é a meta do setor de biocombustíveis e não deveria ser diferente. A EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, naturalmente, que está também na linha de frente, traçando metas, traçando planos para o consumo, também para facilitar os agentes na tomada de decisões, subsidiando com informações. Vai nos dar aqui uma posição através do Rafael Araújo, consultor técnico, sobre as possibilidades da demanda desse setor. Boa tarde, Rafael.
Boa tarde. Nos nossos estudos, a gente faz tanto um levantamento da oferta quanto da demanda, especificamente para a demanda de etanol total, e nessa demanda está incluída também a parcela destinada à exportação e uso não energético e o carburante, ela atingiria cerca de 49 bilhões de litros em 2030, né? No cenário, lógico, nós temos em nosso estudo de cenários de oferta de etanol e demanda ciclótica, temos três cenários, mas no cenário de referência ela atingiria 49 bilhões de litros em 2030. Especificamente para demanda carburante, esse valor chegaria a 45 bilhões de litros nesse mesmo ano, e muito em função das expectativas que nós estimamos para o Renova Bio. Lógico, e como acabei de afirmar agora há pouco, dependendo do resultado do Renova Bio, para cada um dos cenários que nós estipulamos nesse nosso estudo, existiriam variações nessa demanda total em 2030.
Então, não se leva apenas a capacidade demográfica ou a evolução demográfica. Se leva em conta a elasticidade e renda da população, de consumo, e aí vocês tentam projetar crescimento econômico, naturalmente complicado nos últimos tempos.
Nessa parte de demanda, nós temos um modelo de demanda de etanol. Modelo de demanda de etanol ele tem várias premissas, e uma delas seria o licenciamento de veículos leves. Esse licenciamento estaria atrelado, como você falou, à renda, né? E, consequentemente, a população, se fosse o caso também, com possibilidade de comprar, adquirir os veículos. Então, é uma das premissas que é considerada no nosso estudo. Também consideramos nas premissas o preço relativo do etanol e gasolina, e aí considerando por dentro desse preço a diferenciação tributária entre os dois combustíveis, mas dentro do contexto de todo esse modelo que temos o licenciamento, a frota por tipo de veículo, eficiência do uso do veículo, ganho de eficiência ao longo do ano, nós teríamos uma projeção dessa demanda ciclo-otro que aí, fazendo um batimento, um balanço com o modelo de oferta que eu comentei na apresentação, nós verificaríamos qual seria a parcela destinada ao etanol hidratado carburante e o etanol anidro carburante.
Além disso, e os outros biocombustíveis de outras biomassas?
No estudo que eu comentei hoje, nós fazemos especificamente para etanol gasolina. Tem uma parcela que não é foco do estudo, mas nós entendemos que foi um ganho colocar essa informação, que seria a geração, a exportação de bioeletricidade, né? A partir da biomassa da cana e o potencial de produção de biogás. Mas nós temos outros estudos também dentro do plano decenal de expansão de energia, que considera também o uso do biodiesel no diesel, no ciclo diesel, e outros biocombustíveis. Nós temos como proposta, nesse ano que vem, lançar um documento semelhante a esses documentos de cenários, mas para o biodiesel, avaliando tanto a oferta quanto a demanda, e matéria-prima, etc.
Para terminar, Rafael, a exigência do pesquisador é sempre está ligada à necessidade de atualizações de dados. Quer dizer, Quando você, o que, que se exige para se atualizar esses dados do consumo de etanol carburante em face das necessidades, mudança econômica, o novo governo que está vindo, que tem todo um cenário conjuntural que vai implicar em alguma atualização?
Esse é um ponto interessante porque a gente vira e mexe, pensa lá dentro, pô, quando a gente lançar o plano ele já está desatualizado porque as condicionantes macroeconômicas já mudaram, enfim, o país está tá efervescente, ainda deve ficar...
Pesquisador nem dorme, né?
Então a gente tenta se manter cada vez, tenta se manter atualizado, o mais atualizado possível, tanto a parte econômica quanto a parte de contato com os agentes, públicos e privados. Uma curiosidade, teve uma premissa que a gente considerou no plano, que assim que a gente lançou, o documento de cenários, assim que a gente lançou, na semana seguinte surge uma notícia que deu uma baqueada nessa premissa que a gente colocou, então a gente pensou, caramba, e agora? Mas enfim, faz parte do nosso trabalho e no próximo estudo a gente acerta essas premissas. Então, quero dizer o seguinte, nós estamos em constante evolução, constante revalidação e até a gente necessita do contato, da contribuição dos agentes para subsidiar nossos planos e fornecer um planejamento, fornecer estudos cada vez mais apurados que vão, por consequência, subsidiar aos agentes econômicos a tomar as ações de investimento no longo prazo, médio e longo prazo, de forma adequada.
Aproveita então, apenas finaliza para os nossos telespectadores. 2030, qual a meta?
Meta de?
A expectativa de consumo.
A expectativa, a gente tem uma expectativa de consumo ciclo Otto, vamos focar no carburante, de cerca de 45 bilhões de litros, pode ser 45, 46 bilhões de litros, e segmentado na parte de etanol hidratado de cerca de 33 bilhões de litros, né?
Perfeito. Obrigado, Rafael.
Obrigado.
É o Notícias Agrícolas, complementando mais uma entrevista aqui durante o Workshop Internacional sobre a Cadeia de Suco e Energia, olhando agora do ponto de vista da EPE, Empresa de Pesquisa Energética do Ministério de Minas e Energia, as possibilidades e as expectativas para o consumo em 2030.